Oi, que bom que você chegou. Eu estava te esperando. O café já está sendo servido. Fique à vontade. Está começando Zícaro no Rolê. Oi, amigos! Meu nome é Ícaro, mas podem me chamar de Zícaro, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Zícaro no Rolê. No episódio de hoje, quem está aqui para contar algumas histórias para a gente e conversar é meu amigo Luiz Gustavo, maquiador, estilista e ilustrador.
Oi, gente. Espero que esteja todo mundo se cuidando, pelo amor de Deus, que essa pandemia tá complicada.
Maravilha, é isso aí. Pior que mesmo, cara. Isso aí, fique em casa. Lu, pra quem não te conhece, como você se apresenta? Quem é você e o que você faz?
Então, gente, é muito prazer estar aqui. Eu gostei muito do convite do Ícaro. Eu me chamo Luiz Gustavo, às vezes me chamam de Lu, de Gu. Eu tô assim, sem essa frescura de rótulos com o nome. Atualmente eu sou maquiador. Eu já trabalhei como estilista numa loja de tecidos famosa aqui de Jundiaí. E eu também sou ilustrador, faço desenhos de todo tipo, caricatura, mais voltado pro croquis, né, que são desenhos de moda. E atualmente eu tô em casa mesmo, só me dedicando ao Instagram mesmo, à maquiagem, a criar conteúdo, né, pro Instagram.
Legal, maravilha. Então, você comentou da quarentena, né? E como você tem passado? Como tem sido para você esses últimos dias aí?
Olha, falar bem é real, acho que muita gente vai se identificar comigo porque eu sou muito ativo, eu gosto de fazer coisa, eu gosto de estar me mexendo, mas assim, não em casa. Então, no trabalho eu atendia bastante, fazendo alguma coisa eu sempre dou o melhor de mim porque eu sou virginiano, né? Virginiano é muito perfeccionista. Então, assim, é demais, meu Deus do céu, as pessoas falam que não acreditam em zodíaco. Querido, eu sou virginiano 100%.
Eu não acredito muito, mas eu acredito no que você tá falando. Tipo assim, se funciona pra você, eu respeito e acho legal, assim.
Eu não acredito 100%, sabe? Eu não acredito naquelas coisas assim, tipo, ah, no seu dia vai acontecer tal coisa. Eu já falo, ah,
Pode
querida,
crer.
para, né? Mas quando fala um virginiano é assim, é assado, é dramático, é perfeccionista, eu falo, tem alguma câmera aqui em casa para os caras tá fazendo isso?
Não, eu acho que. Putz, minha mãe é virginiana, né? Eu falo que não acredito, mas, tipo, tem umas coisas assim que você fala,
Não tem como.
né? Bateu, bateu, mas. Maravilha.
Mas
Ai,
enfim,
caramba.
é isso. Na quarentena eu tô me cobrando um pouco mais, por isso que eu brinco no meu Instagram, né? Eu me maquio pra, sei lá, minha mãe fala, vamos no Boa, eu tô lá passando uma basezinha, porque eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. E em
Legal.
casa é o contrário, eu sou um pouquinho relaxado, a minha mãe cobra a arrumação do meu quarto, organização.
Tá certa, tá certa.
Mas é por isso mesmo, eu sou ansioso, o virginiano é ansioso, é estressado, então essa quarentena tá sendo uma novela da Globo.
Mas ó, o Luiz hoje não veio aqui para falar sobre signo, infelizmente. Pode fica o convite para outro dia, né?
Não sou o Bidu, né, que fala do signo.
Bidu. Esse termo não. E, ó, vivendo e aprendendo. Tô sempre aprendendo uma coisa nova aí. Maravilha. Lu, como você falou, né? Como a gente se falou antes da gravação, você me disse, né, que por fazer parte da comunidade LGBTQI+, você sofreu muito preconceito, né? Até da própria comunidade. E aí eu queria que você contasse, né, um pouco sobre isso, né? Se você quiser, fique à vontade para falar. E também, né, o desfecho disso, né? Como isso terminou e como você superou esses problemas, né? Mas fica aí à vontade, o microfone é seu.
Então, gente, primeiro eu gostaria de esclarecer essa coisa do preconceito. As pessoas, vale lembrar, né, que a essência da palavra preconceito, né, o verdadeiro significado, o que que é? O pré é o precoce, é o prematuro, é o antes. E o conceito é uma ideia, é uma conclusão, é um pensamento. Então, o que, que se tira dessas suas palavras? É um conceito antes mesmo de conhecer. É uma ideia antes mesmo de ir procurar saber sobre aquele determinado assunto, pessoa, religião, enfim. É, vou já logo lançar uma questão polêmica, né? Que eu tenho pra mim que o preconceito está parte da essência do ser humano. Isso assusta as pessoas? Assusta, só que assim, é dar um exemplo de que isso realmente acontece. Você vê uma roupa, você tem um preconceito de experimentar aquela roupa. Você acha que não vai ficar bom? Ou vida, você tem um preconceito. É uma ideia antes mesmo de conhecer aquilo. É, a discriminação já é algo mais sério. É algo um pouco complicado com as pessoas. Então, é, caminha de mãos dadas, mas o preconceito não é esse... É, o preconceito em si não é esse absurdo que as pessoas veem na TV e não sei o quê. A verdadeira palavra preconceito faz parte da essência do ser humano, né? É, mas como eu e o Ícaro já comentamos antes da gravação, é sim, eu sofri muito preconceito das pessoas, sempre sofri, na verdade, né, desde que eu me autoafirmei uma pessoa LGBT. Eu não gosto de usar a palavra assumir, porque assumir está muito ligado à culpa, e culpa está associada errado. Então, assim, o bandido tem culpa de ter feito tal coisa, o assassino tem culpa de ter matado tal pessoa. Eu não gosto de usar assumir, eu gosto de usar autoafirmação.
Legal.
Né? A partir do momento que eu me autoafirmei como a pessoa que eu sou. Lógico.
Nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido mesmo. Tipo, assumir um crime que fez, né? Mas, tipo, você se autoafirmar não é crime nenhum, né? Tipo, você, né, tá se aceitando, você tá se afirmando como você é e falando pras pessoas como você é. Não é nenhum crime, né? Isso faz muito sentido mesmo.
Exatamente. É autenticidade, né? Autenticidade nem sempre, eu vou esclarecer isso também, nem sempre é uma coisa boa, porque, por exemplo, não vou usar nomes, né? Mas um certo presidente, né? Ele é autêntico. Ele é super autêntico, né? Ele tem as ideias na cabeça dele, ele fala mesmo. Aquilo é autenticidade, gente, infelizmente, né? Existe a autenticidade boa e existe a ruim, que é o caso dele. Não falei qual presidente é, tá? Fica aí na cabecinha dos amiguinhos. Mas, enfim, gente, essa coisa do preconceito eu já tive no começo, quando eu me autoafirmei gay. Obviamente, na época da escola, tinha pessoas que discriminavam. Só que, vou falar assim, de um jeito que as pessoas entendam. Ninguém tá me vendo, mas eu sou aquele famoso padrãozinho, né? Loiro, de olho claro. Então, quando era mais nessa coisa do menininho, né? Do topetinho, eu chamava muita atenção das meninas, né, das pessoas, né, todo mundo achava bonito. E eu escutava muito a frase assim, ai, nem parece gay. Isso me incomodava. Falava, nossa, cara, né, é estranho isso, né, porque seria
errado. Ai, que desperdício, né, mano, como assim, tá ligado? Desperdício do quê, liga?
Mas como eu sou debochado, eu falava, desperdício por quê, querida? Eu não te pegaria nem se eu fosse hétero. Eu falava, eu tirava na lata.
Arrasou, é verdade.
Aí a vizinha vem e fala, nossa, Gui, e as namoradinhas? Vai, virou tudo menino. Sempre fui muito aberto, muito sincero.
Sim, tá certo.
Sim, essa coisa do padrãozinho, né, até me irritava, porque... Eu tinha, já vou falar um pouco de amor próprio também, né, de autoestima, mas eu tinha isso que eu tinha que seguir o padrãozinho para ser aceito, para ser bonitinho, porque as pessoas falavam assim, é gay, mas é bonito, é gay, mas é bonitinho, é gay, mas é estiloso, por ser uma pessoa antenada em moda, eu sempre andei bem vestida, aí as pessoas achavam bonitinho, só que isso foi me incomodando.
Claro.
Então, assim, nossa, demais. Então, assim, eu cortei o topetinho porque era o cabelinho que os atores das novelas galãs usam. Ah. É tal camisa, é tal calça, é tal roupa, é não sei o quê. Aquele padrão imposto pela sociedade, que homem tem que ter cabelo curto. Gente, por isso que eu falo que a moda não é futilidade como as pessoas pensam. Fui ler o livro Moda, a História Concisa, eu descobri cada coisa aí, cara do céu, eu recomendo.
Nossa, legal.
Tem noção. Olha pra você ver, o padrão de beleza antigamente para os homens no surgimento da moda era a saia. Então, assim, a saia, a toga, o povo pensa que é da Escócia. Não, a saia era uma toga que os egípcios usavam. E olha pra você ver, hoje a masculinidade está nos músculos, está no topete, está na beleza. Antigamente, a masculinidade estava na saia. Mostrava aquelas pernas fortes dos gladiadores, aquela coisa pesada. E a mulher usava um, eu esqueci o nome, mas era um pano por cima que virava um vestido, né? E a maquiagem, por exemplo, era de faraó, foram os egípcios que inventaram, era uma coisa de realeza. Os faraós usavam maquiagem, a mulher usava menos. Ícaro, o salto alto, acredite se quiser, o salto alto veio pro homem originalmente.
Nossa!
Se não me engano, veio na França. Os reis usavam para mostrar, por isso que chamavam de alteza. Essa coisa da...
Ficava mais alto, né? Ficava imponente, né? Poder. Figura de poder, né? Figurar. Ah, que massa, cara.
Sim, os artesãos, eles faziam os saltos para os reis, né? Então, assim... eu vou falar a verdade. Eu acho que Deus, ele tá olhando pra gente lá em cima com a mão na cabeça falando, tá entendendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Então, gente, essa coisa da religião, sabe? Também envolve muito esse preconceito. Eu sou cristão, minha família é cristã, mas eu não defendo placa de igreja, não defendo religião, justamente por causa disso, né? Acho que o ser humano, ele tem que ser livre para viver ou acreditar naquilo que ele deseja acreditar. Recentemente, falar sobre preconceito também nessa área da religião, teve uma cantora gospel, eu prefiro não denominar, mas eu acho que quem faz parte dessa comunidade LGBT vai saber de que eu tô falando. Ela já tinha boicotado uma campanha de Dia dos Namorados da C&A. Que nessa campanha a C&A lançou uma coleção de roupas unissex. E eu achei muito legal, porque no comercial tinha um casal hétero, por exemplo, o namorado e a namorada entravam numa cabine telefônica, eles davam uns beijos, né, porque era uma campanha de Dia dos Namorados. E quando eles saíam da cabine, ele tava com a roupa dela e ela com a roupa dele. Só que, assim, eles estavam normal, ele tava com a camisa dela, ela tava com uma camisa de super-herói, ele tava com a jaqueta dela, era uma jaqueta assim, que nela ficava um sobretudo, nele ficava uma jaqueta. Pra mim, que sou uma pessoa amante de moda, já trabalhei de estilista, eu achei aquilo revolucionário. Eu falei, gente, porque pra mim roupa não tem gênero, né? Quando você estuda moda, quando você lê um livro, você vê que realmente a roupa não tem gênero. Como eu falei agora há pouco, o salto começou pro homem. E hoje em dia, um homem de salto, por exemplo, é um Pablo Vittar da vida, né? Já vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre a drag. Mas enfim, e ela falou... Ela encheu a boca pra falar que era ridículo, que aquilo fazia apologia ao homossexualismo. Ícaro, eu fui embaixo do comentário dela responder. Eu sou debochado. Eu fui mesmo e falei, olha, você é uma comunidade de música. Você é uma pessoa iluminada. Eu tava quando era criança, minha irmã que faleceu, a minha irmã cantava suas músicas. Só que eu tenho certeza que a minha irmã, se ela tivesse vivido, ela não ia concordar com você. Então, eu, como uma pessoa que trabalhei com moda, entendo do assunto, eu vou te alertar sobre uma coisinha. Você, quando você vai para a igreja, você usa o seu blazer, você usa a sua camisa social, você usa a sua calça. Eu falei, todas essas três peças, minha querida, vieram do universo masculino. Vieram do masculino, né? Então, assim, falei assim, eu lancei uma pergunta irônica, eu falei, você é lésbica por conta disso? Aí eu coloquei três pontinhos, eu falei, claro que não, né? Porque a orientação tem isso também. Não é a opção sexual, é a orientação sexual. Né? As pessoas confundem muito, com palavrinhas. A orientação sexual vem da pessoa, não da vestimenta dela. Homem usar... Eu tenho um amigo meu hétero que gosta de social, que já trabalhou comigo, que ele gosta de camisa rosa, que gosta de uma gravatinha borboleta, né? Que falam que a gravatinha borboleta é mais frouxo, é mais mirradinho, é mais fofinho. Falo, gente, pelo amor de Deus, né? O James Bond lá com aquela gravata, lá, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a maquiagem também, as pessoas falam, a MAC, a NYX e o Boticário tem uma linha de maquiagem masculina, só que eu acho isso totalmente injusto, porque a partir do momento que você compra um produto, eu até falei brincando uma vez com a minha mãe, eu falei, cara, a base não tem órgão sexual masculino ou feminino para colocarem numa estante assim, feminino. Não tem, gente, base é base. Corretivo é corretivo, pó é pó. Aquele ator lindo que você vê nos filmes de ação, o Tony Stark não é daquele jeito, e tem maquiagem. Então, assim, preconceito vem muito da ignorância. As pessoas não procuram saber sobre aquilo. E já lançam um pré-julgamento.
É, jornalista usa, né? Pra quando, por causa de câmera, essas coisas, gente, tipo, tão normal, sabe? Eu uso quando vou fazer cosplay, ou quando mesmo, tipo, minha cara tava tudo cagada, assim, passa a base só pra dar uma escondida e já era, sabe?
Porque você tem que tipo... personagem, né?
Sim, por causa... Assim, por conta do... então, tipo, ele... Até alguns outros, assim, eu sempre passo, porque fica uma coisa mais... Mais homogênea na cara. Não, é homogênea? Homogênea, né? Uma coisa mais homogênea na cara. Tipo, fica uma coisa mais bonita. Não fica a bochecha vermelha. A testa, tipo, molhada. Não molhada, né? Brilhante de suor. Não fica aquela coisa assim, tipo... Fica uma coisa mais, né? Cartunizada mesmo. Então, eu uso, assim, sem problema nenhum por conta disso.
Então, assim, como eu faço maquiagem, eu gosto de esclarecer para as pessoas alguns pontos. A maquiagem, sim, ela é artística, sim, ela tem várias áreas, tem artística, tem de correção, tem de transformação, que entra aquela coisa tipo um Pablo Vittar da vida que eu também faço, que é o contorno, que é deixar o rosto mais feminino, que não sei o quê. Já sofri preconceito por isso também, porque eu tenho as feições da minha mãe. Uma amiga minha já brincou falando pra mim que eu sou a versão loiro da minha mãe. Porque mesmo sem maquiagem, eu tenho feições um pouco mais femininas, né? Já sofri preconceito por conta disso também. As pessoas olharem pra mim e falarem assim, nossa, você é menino? Sem brincadeira, sem maldade. As pessoas perguntavam mesmo, o que é menino? Aí eu tinha que falar assim, não sei o quê. Mas assim, nossa, tem isso, quero pra você ver. Mas assim, vamos esclarecer alguns pontinhos da maquiagem. Por exemplo, vocês não estão me vendo, mas quando vocês verem no Instagram, você vai ver que eu tenho foto com make natural, com make social, que é aquela make bem bonita, né? Gente, base, ela é para imitar o natural. O blush é para imitar o natural. O contorno é para imitar o natural. E o iluminador é para imitar o natural. Por que que eu falo tudo isso? O batom e a sombra... ele muda. Logicamente que ninguém tem naturalmente um olho, por exemplo, uma pálpebra azul ou uma pálpebra rosa. Mas, enfim, a base é para você corrigir o seu tom de pele. Só que você não fica só na base. Você precisa do pó para devolver um pouco da sua cor natural. Você precisa do contorno para devolver a sua sombra natural. E você precisa do blush para devolver aquela vermelhidão que a gente tem na bochecha, que a gente tem. E o iluminador é para devolver o viço, aquele brilho que a gente tem natural da pele, que é o suorzinho, né? Então, assim, quando a gente tem tudo isso bem colocado, bem posicionado, fica aquela transformação bonita, né? Então, assim, as pessoas têm preconceito com maquiagem por conta disso. Só que quando você vê aquele, tipo, vou usar uma grande referência na televisão, que é masculino, que é bem forte, né? William Bonner. Gente, vocês acham que ele não usa maquiagem no Jornal Nacional? Se você buscar ele na internet, assim, na íntegra, fora do Jornal Nacional, ele é diferente. Só que a mulherada fica doida. Ele, né? As coroas ficam doidas com William Bonner, né? Vou falar a verdade, ele é um velho bonito. Ele é um velho muito bonito, mas é maquiagem, gente.
Sim, sim. Até por causa da luz, então, né? Imagina assim, aquela luz na cara dele, tipo...
Então, tem isso também. A maquiagem também é pra corrigir luz. Porque às vezes você não dormiu direito, às vezes a maquiadora carregou no pó, Aí vem uma luz específica para consertar tudo aquilo, né? Então, assim, as pessoas têm preconceito com maquiagem sem conhecer. Eu adoro atender, fazer maquiagem em gente que não gosta de maquiagem. Por exemplo, a minha mãe, quando eu maquiei a minha mãe, é muito legal essa coisa da diferença da geração. A geração da minha mãe era uma outra maquiagem. A minha mãe, quando ela se maquia, ela passa só um lapisinho no olho, a sobrancelha e a base. Quando eu maquiei ela, que eu transformei ela do jeito que eu me maquiei, nossa, ela adorou. Ela ficou tirando foto a inteira. Aí, cara do céu, você não tem noção. Ela ficou tirando foto, ela ficou se olhando no espelho. Ela adorou. Então, é muito
legal.
Bacana isso.
Sim, sim.
Aí já
muda
entrando nessa.
Da pessoa, né?
Nossa, muito. Muito, muito, muito.
Demais.
Aí já entrando nisso que eu falei da autoestima, do amor próprio. Eu descobri que a cura, entre aspas, né, para esse preconceito que eu sofria foi a minha autoestima. E foi quando eu comecei tirando aquele cabelo topete, eu raspei a cabeça. Falei, vou deixar meu cabelo crescer, porque quando era criança eu usava cabelo grande, eu sempre gostei de cabelo grande. Porque quando era criança, o meu herói preferido, assim, era o Thor e o Batman.
Tá.
E o Thor tinha cabelo grande. Então, eu amava. Tava lindo, eu falava. Ficava lindo, homem de cabelo grande. Falei, vou deixar crescer. E a minha irmã, ela sempre me apoiou. Foi quando eu comecei. Olha pra você ver, que curioso. Eu conheci a maquiagem através do meu irmão, Lucas, meu irmão do meio, que é hétero, gente. Olha pra você ver que. Inusitado. Ele é hétero e eu conheci a maquiagem através dele. Porque o meu irmão, ele. Teve um problema de autoestima, né? Que ele tinha muita espinha e muita cicatriz de espinha. E ele começou a usar base. Eu lembro quando ele começou a usar base. E eu falei, nossa, Lucas, você tá diferente, né? Ele sempre se abriu comigo, ele falou. Então, esse foi o gatilho da maquiagem, né? Eu fui lá, ele me deu uma base, eu comecei a usar. Aí eu fui comprando um pozinho. Fui ganhando gosto pela maquiagem.
Sim.
Tá? Essa coisa... natural. Quando eu gostei dessa maquiagem mais transformadora, foi quando eu comecei a trabalhar de estilista. E os meus desenhos antes, os meus croquis de moda antes, eu não fazia rosto. Eu desenhava o manequim e fazia roupa. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma cara nova para as minhas modelos. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre maquiagem. Então foi onde eu conheci Mari Maria, Rômulo Crica, quem gosta de maquiagem sabe desses nomes, né? Que são nomes grandes. Hoje a Mari Maria tem uma marca maravilhosa. Bianca Della Fence, que são drags. A própria Pabllo Vittar, que eu gosto muito. Ela, quando se transforma, nossa, fica linda. Aí eu fui colocando isso nos meus desenhos. E foi chamando atenção. Aí eu falei, quer saber? Eu sou uma pessoa da área de artes. Eu gosto de artes, Eu pintava quadros, eu desenhava desde os meus 3, 4 anos. Então, eu posso dizer eu desenho há quase 20 anos, praticamente. Eu desenho a minha vida toda. Então, assim, eu fui gostando dessa coisa da maquiagem em si. Porque é arte. Você tá lidando com pincéis, você tá lidando com... Então, é arte. Quando eu comecei a fazer essa arte em mim, foi depois que a minha irmã faleceu. Uma breve história do que aconteceu com a minha irmã. Eu era muito grudado com ela, porque... Ai, meu Deus do céu. Eu era muito grudado com ela. E a minha mãe tinha que trabalhar. Aí a minha irmã cuidava da gente, a minha irmã era mais velha. E a minha irmã sempre me apoiou. Tudo que eu fazia, ela gostava, ela achava diferente, ela achava legal. Quando ela começou a ver a maquiagem se destacando, essas coisas que eu gostava, ela me incentivava. Ela era a única que me incentivava. E aquilo, né, sofrendo preconceito, até mesmo dentro da comunidade LGBTQI+. Porque eles achavam feio, porque assim, ser gay é uma coisa, agora se ser isso aí é outra, né? Eu já ouvi até isso. E a minha irmã me apoiava, a minha irmã me colocava pra cima. E ela teve o primeiro filho dela, o Davi, que é o meu sobrinho, hoje ele tem 7 anos. Ele era como um filho para mim, Davi é como um filho para mim, porque eu que cuidava dele enquanto a minha irmã trabalhava. Aí a minha irmã engravidou de novo, ela ficou grávida pela segunda vez e ela teve complicações na gravidez. Ela pegou uma diabetes gestacional e ela tinha risco de eclâmpsia. Para quem não sabe, a eclâmpsia é um risco da... a mãe tem mínimas chances de sobreviver. Putz, no parto, ou da criança sobreviver, é bem assim. Aí o médico sempre alertando ela, aí quando ela completou 8 meses, no dia 30 de agosto de 2019, que foi o dia que o Davi Lucas nasceu, o primeiro filho dela, a gente foi comemorar o aniversário dele de 6 anos. A minha irmã começou a passar mal logo cedo, a gente estava limpando a casa para a festinha dele. Ela começou a passar mal, ela sentia dores muito fortes no peito, né? Aí ela começou a passar mal, eu falei, mãe, ela não tá sentindo dor de parto, eu já tava achando estranho. Aí minha mãe foi com ela pro hospital e eu aqui sozinho com o Davi Lucas e as crianças fazendo a festinha deles, né? Não fazia ideia do que... Só que aí comecei a ficar preocupado porque eu não sei disfarçar, tá? Tentando disfarçar perto das crianças, né? Tava dando 1:30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas.
Nossa.
Quando deu 1 hora da noite, eu comecei a chorar, eu tava preocupado, eu tava sentindo o que tava acontecendo. Aí entrou a sogra da minha irmã e falou, Gu, a sua irmã faleceu.
Nossa.
E falando que a pista pretejou, eu desmaiei e eu acordei no colo de uma vizinha minha. Acordei no colo da minha vizinha. Ela me amparando, ela falando tudo. Eu não tinha dinheiro. Eu sou grata a essa pessoa até hoje. Eu não tinha dinheiro para ir até o hospital para ver a minha família. E essa pessoa pagou Uber para eu ir. Cheguei lá, eu vi que era verdade. Caí no choro. Aí foi uma tristeza muito grande para mim. Eu entrei em depressão. Eu me tranquei no quarto, eu não queria sair. Eu estava realmente muito abalado. E foi quando eu tive esse despertar, assim, né? Que a vida, ela é muito curta. Pra você, eu uso essa frase pra mim, mas eu falo pras pessoas também. A vida é muito curta pra você se aprisionar dentro de você mesmo.
Que lindo, cara. Aff, mas eu tô chorando.
É punk. Você fica com medo de ser quem você é. Você, Ícaro, e a Aline, eu adoro vocês de coração. Obrigado, não sei se eu já falei isso. A Aline é uma grande amiga, é uma pessoa muito especial. Conheço ela desde o prézinho. E assim, eu lembro, vocês fazem cosplay e eu acho uma graça, gente. É tipo uma realização de infância. Porque quando eu vi ela de sininho, você de Peter Pan, eu adorei. Sempre quis fazer cosplay, mas não tenho condições. Não tenho. Então, assim, eu acho que você também, como trabalha nessa área, você também sente um pouquinho de preconceito, né, das pessoas, tipo, tem um amigo meu que ele faz o cosplay do Capitão América, e ele já falou pra mim, nossa, algumas pessoas falam assim, ah, você esqueceu de crescer, deixou a no distância, você é muito moleque, não sei o quê. Eu falo, nossa, gente, pra mim ele é um artista.
Sim.
Artista puro, tá ali interpretando, fazendo, realizando meu sonho de infância.
Sim, sim.
Então,
não, eu já fiz de super-homem também, tipo, uma versão de um quadrinho lá que ele não usa aquele uniforme todo, é só uma capa, é a camisa e tal. E, tipo, as pessoas, esqueceu de comer feijão, não sei o quê, porque eu sou... Eu era mais magrinho antes, né? Mas, esqueceu de comer feijão. Mano, sabe, coisa da sua vida, tá ligado?
Tipo, eu respondo direto no Instagram algumas coisas. E eu lembro do preconceito das próprias mulheres quando eu tô maquiado. E teve uma, eu falei, querida, eu me maquiei melhor que você, mas se você quiser eu dou curso, eu também dou aula, tá, gente? Se quiser, já vou fazer o mercado.
Aí, ó.
Eu falei, querida, não precisa se ofender só porque eu me maquiei melhor que você, né? Eu, menino, sem me transformar, e tu tá aí. Feia.
Cada um cuida da sua vida, né, mano? Tipo, ó, ficar... Cara, tá gongando os outros, fazendo besteira.
Ah, Mike. Então, assim, foi esse o gatilho que eu tive, né? A minha irmã, ela me apoiava. Eu pensei, pô, eu não tenho mais a minha irmã para me apoiar. Eu vou ter que ser o meu alicerce, eu vou ter que ser o meu apoio. É aí que entra o amor próprio. Então, as pessoas têm que treinar esse amor próprio. É, eu li no livro da Demi Lovato uma vez, acho que é o primeiro ensinamento que ela traz no livro dela, né? Do livro Stay Strong, que é ficando forte, tenha um mantra. Mantra é aquela frase que você olha para você mesmo, você olha para o espelho e você fala mentalmente ou fala em voz alta mesmo, como você preferir. Você fala aquilo que você é, aquilo que você quer ser, aquilo que você almeja. Então, assim, eu olhava para mim no espelho e eu sempre falava mentalmente, né? Eu falava, a vida, ela tá complicada? Ela tá. Mas a vida é um rascunho. E lá pra frente, quem sabe ela se torne uma obra de arte, mas só depende de mim. Então, assim, para que a sua vida seja feliz, para que a sua vida seja boa para você, só depende de você mesmo. Não fique contando com a opinião dos outros, com o que os outros vão falar. É, antigamente eu falava, ah, será que essa roupa vai ficar bem em mim? Eu perguntava pra tal fulano. Hoje eu falo, ah, eu vou pôr. Tô nem aí. Tal Sim. sombra vai ficar bom? Eu vou pôr. Tô nem aí. Tal batom vai ficar bom? Eu vou pôr. Não tô nem aí. Então, assim, essa coisa da autenticidade, da autoafirmação, do amor próprio, de você não querer ouvir a opinião dos outros, pra mim tem muito valor. É claro que a opinião dos outros, ela importa, mas quando ela é construtiva, quando um amigo seu chega e fala assim...
Isso.
Eu amo quando uma amiga minha chega e fala assim, nossa, Gu, você tá lindo com esse batom, mas tal cor acho que ia ficar lindo em você também. E as amigas... Então eu gosto bastante dessas críticas construtivas. Eu peguei isso com o meu irmão.
Legal, tá certo.
Então, essa coisa da... Quando a minha irmã faleceu, pra mim foi muito... Foi um baque. É aquele, é o famoso choque de realidade. É o famoso choque de realidade. Tipo, vamos acordar pra vida. Vamos se amar mais. Vamos se cuidar mais, porque a minha irmã, ela era teimosa, ela era cabeça dura, mas ela era ela. Então, assim, eu vou até dar um spoiler, eu ia fazer uma publicação hoje no Instagram, vou fazer ainda, e a legenda eu usei, eu me inspirei nela. Eu coloquei assim, você pode ser várias coisas, você pode ser tudo aquilo que você quiser. Mas jamais deixe de ser você mesmo. Você tem que ser você mesmo. Você tem a obrigação de ser você mesmo. Né? Assim, mesmo que doa quem doer, mesmo que as pessoas olhem torto, mesmo que... Não tem valor. O olhar torto daquela pessoa não tem valor quando você se olha no espelho e você se admira. Então, assim, né? O olhar torto cai por terra a partir do momento que você gosta daquilo que você tá vendo. Você tá se sentindo feliz? Você tá se sentindo vontade? Então pronto. É assim que eu tô, é assim que eu venço o preconceito. Queria deixar um recado, uma lição pros pais, pras mães de agora, porque as pessoas lutam contra o preconceito do jeito errado, na minha opinião. As pessoas querem embutir na cabeça dessas pessoas antigas aquilo que elas são. Agora eu vou enfiar uma coisa na cabeça dessas pessoas. Pare de fazer isso. Porque um adulto, sei lá, de 60 anos, ele já tem a cabeça formada. Já tem a opinião dele formada. Ele já tem as faculdades mentais dele formadas. Então, assim, pare de embutir a pessoa que você é na vida dessas pessoas. O que você tem que fazer? Foca nas crianças. O meu sobrinho, Davi Lucas, ele é muito inteligente. E eu lembro quando eu tava namorando, e óbvio, pra uma criança é diferente, mas não é assustador. Eu lembro quando eu tava namorando, saí com esse meu namorado, o Lucas simplesmente virou e falou assim quando eu cheguei: ah, tio, você foi sair com seu namorado, né? Assim, eu fiquei extasiado. Eu falei, gente, não acredito, eu nunca contei pra ele nada. Mas ele percebeu. Então, assim, foquem nas... Vocês querem acabar com o preconceito? Vocês querem acabar com a discriminação? Foca nas crianças. mostre para elas o que é respeito, o que é diversidade, o que é versatilidade, o que é a diferença, uma pessoa negra, uma pessoa gay, uma pessoa diferente, um deficiente, seja quem for. Mostre para a criança o que é a diversidade. Eu sempre falo isso para as minhas amigas que são mães. Eduquem seus filhos para eles serem adultos melhores. Porque as minhas amigas, né, que elas me apoiam, que eu sei que não adianta nada elas me apoiarem, e de repente o filho delas ou a filha lá pra frente fala: mãe, eu sou gay. E elas resolvem expulsar, e elas resolvem julgar, e elas resolvem gay. Não adianta nada elas me apoiarem, e o filho delas manifestarem esse comportamento, essa personalidade, elas agirem de um jeito errado, né? Acho que é importante pontuar isso. Crianças. É assim que a gente vai mudar a cabeça, né? O futuro pertence às crianças. Não adianta eu querer mudar o futuro se eu tô pensando no passado, nas pessoas que nasceram no passado. Não, foquem nas pessoas do futuro.
Certíssimo, maravilha. Porque é muito isso, né? Tipo, a pessoa, mas se eu ver dois homens na rua de mão dada, sei lá, tipo, o que eu vou explicar pros meus filhos? Gente, tipo, é uma coisa tão normal, por exemplo, mas estão demonstrando afeto em público, tá, mas por que o casal hétero pode, o casal homossexual não? E às vezes a criança não estranha tanto quanto você estranha, sabe? Tipo, porque o preconceito tá em você e não na criança. A criança nasce sem preconceito, né? Sem essa malícia. Tipo, pais, sociedade que vai impondo isso nelas, né? Até por comentários, que nem faziam pra você quando você era criança, né? É ali que vai nascendo as coisas, né?
Exatamente. Assim, tem uma reportagem muito fantástica que eu assisti, que passou na Globo, no programa Fantástico, que eles pegaram crianças, pegaram uma menina preta, né, de cor, e pegaram crianças brancas, colocaram na frente delas, e foi muito fofo, elas cumprimentando, se abraçando. E elas tinham que ler um texto, as crianças brancas tinham que ler um texto para aquela criança de cor. E o texto era horrível. E, céu, procurem essa reportagem. Eles tinham que falar que ela era feia, e o cabelo dela era feio, que a cor dela era feia. E o que mais me chocou foi que uma menina, ela começou a chorar, porque, olha para você ver, Deus abençoe a vida da mãe dessa menina, porque a mãe dela ensinou ela o que era racismo. E a menina começou a chorar. E ela falou assim, e o repórter perguntou: por que você tá chorando? E ela falou assim: porque isso aqui é ruim, isso aqui é racismo, a minha mãe me ensinou.
Nossa.
Eu falei: cara, que mãe é essa? Que perfeita.
Ela iluminada, né?
A menina, porque a criança, se tem uma coisa que a criança é sincera. Então você pode ter certeza que aquele choro, aquela emoção daquela menina foi 100% sincera. Ela começou a chorar. E ela não queria, de jeito nenhum, falar o que estava no cartão. Ela não queria. Então, assim, as pessoas fazem... Vou até usar um exemplo de filme, assim, né? A Malévola, por exemplo. A Malévola é daquele jeito pelo que aconteceu com ela. Então, a maldade, ela não nasce com a pessoa. A maldade é consequência de ensinamentos, de consequências, de acontecimentos.
Sim.
Então, assim, as pessoas têm que parar para pensar: o que que eu estou ensinando para o meu filho? O que que eu estou ensinando para minha filha? E outra coisa, as marcas de brinquedo também têm que se conscientizar e falar: o que que eu estou ensinando para as crianças? Porque você vê aí, os brinquedos de meninos são sempre voltados para curtição, para salvar, para
adrenalina,
para se divertir. E o de menina, né, vai parecer um pouco clichê, mas eu amo a Barbie, porque o slogan da Barbie é: você pode ser tudo que você quiser. Essa frase não devia ser só da Barbie, devia ser de uma loja de brinquedo, sim, né? Tanto que tem Barbie cadeirante, tem Barbie preta, tem Barbie branca, tem Barbie com vitiligo, tem Barbie de tudo que é tipo. E as outras marcas fazem brinquedos que a menina tem que lavar, passar, cuidar de bebê, cuidar de criança, cuidar de... Aí eu te pergunto, por que que o menino não pode cuidar de um bebê?
Exato.
Por que que não pedindo pro menino vender a lavar louça, tipo aquelas piazinhas, né? Por que que não tem brinquedos domésticos pro menino? Né? Vivo perguntando isso. Por quê? Né? É muito... Eu lembro quando era criança que eu ajudava minha mãe a lavar louça. Eu achava super divertido brincando com a água.
Eu também ajudava.
Gostei de brincadeiras que envolvessem a água. Minha mãe lavando tapete no quintal. Eu ajudando a lavar o tapete, eu escorregava do tapete. Então, assim, tudo isso engloba no adulto que a criança vai ser no futuro. Tudo isso. Então, assim, o ser humano, ele tem que focar nas crianças, né? É que nem você comentou, se o meu filho vê um casal de mulher ou um casal de homens se abraçando ou de mãos dadas na rua, o que que eu vou falar pra ele? Você vai falar verdades. São pessoas que se amam, demonstrando afeto. Porque, assim, tem um casal de amigos meu, que eles adotaram uma menina. A menina é a coisa mais linda do mundo. E uma mulher atacou eles no Facebook. Nossa, eu justiça, eu odeio injustiça, eu sempre me imponho, porque isso também tem que acontecer. Você tá vendo uma pessoa sofrendo uma situação ali, injusta, não fique quieto, não fique calado, eu defendo. Eu fui lá e eu respondi uma, né? Ela falando assim que nunca ia ter amor, que eles nunca iam depositar amor naquela criança.
Nossa,
eu falei aí que você se engana, porque eu conheço o casal, eu sei que essa menina é a vida deles. Foi uma criança muito desejada, porque uma criança adotada, ela é desejada. Então, assim, eu usei a frase mesmo, essa frase acho que até tem meme. Uma criança que foi adotada por um casal gay foi abandonada por um casal hétero. Então, assim, né? Tem casais héteros que devolvem crianças nos orfanatos. Então, assim, acho que a pessoa tem que se posicionar. Outro exemplo que eu tive de preconceito minha frente foi um caso de racismo. Que eu lembro quando eu trabalhava de estilista, Ícaro, eu não tinha uniforme, mas eu tinha que ir bem vestido. As outras funcionárias tinham uma camiseta e eu tinha que ir bem vestido. Eu tinha que ir de sapato social, de calça, né? Eu tinha que ir bem vestido. Então, assim, eu lembro uma vez que eu fui no banco pra sacar 10 reais, é pra você ver, 10 reais pra pagar o Uber. E eu tava com a bolsa da Louis Vuitton do lado, claro que era falsa a bolsa da Louis Vuitton, eu comprar aquela bolsa, imagina, a bolsa de 20 mil reais, claro que tem. Um cintinho assim da Gucci, né? O cinto é, tá? Aí eu lembro que eu fui entrar no banco e aquele cinto, gente, na porta giratória é o inferno. Ele para aquela porta, não tem jeito. Aí eu lembro do segurança me tratando totalmente diferente. Gente, ele tava até de cabeça baixa pra mim. Ele abaixou a cabeça e falou assim: não, senhor, me tratando de senhor. Falei, gente, eu tô senhor já, nossa. Luiz, caraca, eu ganhei esse. Eu falei assim, deve ser o cinto. Ele falou, não tem problema, senhor, pode entrar, coloca a bolsa assim embaixo, pega os seus pertences aí, não precisa por aí não. E ele liberou a porta pra mim. Ícaro, eu não tinha visto. Atrás de mim tinha uma senhora preta, atrás de mim. Deixa eu esclarecer um ponto. Gente, por que que eu falo preto, preta? Porque é uma cor. Sim. Eu vou esclarecer isso. Tem uma amiga minha que ela é de cor e ela odeia que chame ela de negra. Ela odeia. Eu encontro ela na rua e aprendi isso com ela. E preto, gente, é uma cor, né? O racismo, a ofensa, tá no comportamento, não está na palavra. Enfim, tinha uma senhora que ela era preta, atrás de mim ela é preta, e ela era assim, pequenininha e toda magrinha, assim, curvada. Ela já era uma senhora de uma idade muito avançada. E depois que eu passei, eu fiquei prestando atenção. Eu acho que eu até errei a senha do caixa eletrônico ali na hora, porque eu fiquei prestando atenção. Gente, esse segurança, Ele pediu para ela abrir a bolsinha de moeda, ele pediu para abrir a bolsa, ele pediu para abrir a bolsinha que ela tava assim, de botão, mano, toda simplesinha. Eu não aguentei, Ícaro. Eu fui falar, eu falei, com licença, ele de novo, ele viu que era eu, ele abaixou a cabeça. Não, senhor, não sei o que aconteceu, alguma coisa, né? Eu falei, o que tá acontecendo aqui nessa porta? Ele achou que eu tava me incomodando com ela. Eu fiquei muito puto da vida quando eu percebi que ele achou isso. Ele falou assim, não é procedimento padrão do banco. Eu falei, ah, é procedimento padrão do banco. Por que você não fez isso? Ele, ah, senhor, você é outra coisa, né? O senhor tá bem vestido, bem posicionado, mano, veio no banco. Eu falei, querido, eu vim sacar 10 reais pra pagar o Uber. E é os únicos 10 reais que eu tinha na minha conta daquele dia. Então, assim, ela é uma senhora, né? Ele, ah, a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu falei, querido, eu entrei aqui com uma jaqueta pesada, com uma bolsa grande. Quem que te garante que eu não tô com uma arma?
Pois é.
Ficou sem graça, todo mundo olhando.
Imagina.
Eu falei, você vai liberar ela agora, senão eu, como cliente do banco, vou chamar a gerência.
Boa.
Aí ele liberou ela. Então,
boa,
assim, é uma coisa que eu quero deixar. Eu não vou comprar briga dos outros. Não é comprar briga. Quando você sabe se posicionar, como eu fiz nessa situação,
sim,
você vai evitar uma
isso,
agressão.
Uma injustiça. Isso.
Tá.
Exatamente.
Porque se eu me calar, eu sou conivente. Quem
isso.
Cala, consente.
Perfeito, cara. Agora eu queria ir para a pergunta de dinâmica aqui do podcast, né? E eu queria, tipo, você até, né, já comentou sobre isso, né? Mas o que você diria, né, pra alguém que tá na mesma situação que você já teve, né? Ou pra quem pode passar uma situação como a sua, né? De preconceito pelas pessoas e até pela própria comunidade, né? O que, que você recomendaria pra pessoa? O que você falaria pra pessoa e tal?
Sim, adorei. Já gostei muito do que você, dessa pergunta que você lançou.
Obrigado.
Vou lançar, então, uma resposta que responda não só para a comunidade LGBTQIA+, mas para as pessoas em si. Não se cale, é o meu primeiro conselho. Você tem que se impor, porque eu aprendi isso na raça. A partir do momento que você se impõe, a pessoa para e pensa, opa, ele respondeu, então eu vou pensar. Claro que você tem que pensar naquilo que você vai responder, né? Pra você xingar, filho da não sei o quê, vai tomar não sei na onde. Não, gente, quando você parte pra ignorância, a reação também vai ser ignorante. Você tem que calar um argumento, porque quando contra fato não existe argumento. Você tem que lançar logo a braba, lança a braba na pessoa.
Lança
então,
braba.
Assim, lança braba. Nunca deixe de ser você. Porque é que nem eu aprendi da pior forma. Quando você se aprisiona dentro de si mesmo, é horrível. É horrível, é muito frustrante. Eu desenvolvi uma insônia porque eu não conseguia dormir. Eu sou muito inquieto, eu sou muito ansioso. Eu tô perdendo isso graças à minha autenticidade. Então o segredo é autenticidade. Mas eu quero lançar também um choque de realidade. O preconceito, ele existe, ele é cotidiano e ele é tão sorrateiro que ele tá nas mínimas coisas que você às vezes nem percebe e às vezes você até ri daquilo, né? Por exemplo, um amigo teu que falou alguma coisinha que você nem percebeu, mas depois você vai perceber. O preconceito, ele faz parte. As características humanas. Você viu aquela roupa na frente da vitrine? Ah, mas o que as pessoas vão falar se eu comprar essa roupa? Ah, mas o que vão falar se eu fizer tal coisa? Saia disso. O que a pessoa tiver que falar, ela vai falar. É que não sempre fala, a gente já nasce com a negatividade. O não, a gente já nasce. O sim, a gente traz, a gente conquista. Então você tá afim de fazer tal coisa? Faça. Quer comprar tal roupa? Compra. Quer comer tal coisa? Come. Você quer ser magrinho? Você quer ser gordo? Você quer ser sarado? Você quer fazer o que você quiser? Faça. Quer pintar o cabelo da cor que você quiser? Você põe, você pinta. Outra coisa, completando o que eu falei do padrãozinho, eu fazia muito exercício. eu já cheguei a suar muito, eu já cheguei a desmaiar de tanto fazer exercício, de, suar tanto. Eu já cheguei, olha pra você como eu me cobrava. Eu já cheguei a desidratar de tanto suor, aí eu desmaiei. E eu fui na nutricionista e ela falou, para que tá feio, porque você tem metabolismo hiperacelerado, então você é magrinho assim de genética. Eu falei, quer saber, eu vou me amar, eu sou magrinho. Você é gordinho? Exato. Seja gordinho. A única coisa é, você tá saudável? Ótimo, não fica se cobrando. Se você quer entrar numa academia, ficar sarado, tá bom, fica, faz o que você quiser. Quer fazer um cosplay do Peter Pan? Quer fazer um cosplay do Sininho? Quer fazer? Quer...
Do Capitão América, pode fazer. Exato.
Do América, eu vou confessar. Eu faria, eu queria muito fazer dois cosplayers assim, de duas referências que eu tenho, que é a Jessica Rabbit.
Amo. Legal.
Ela era uma figura assim, nossa, poderosa.
Queria mais.
Porque assim, bom, né? Jessica Rabbit, né? A mina era um desenho. E na época os homens ficavam loucos por ela. E ela era um desenho, cara. Ela nem era uma mulher de verdade. E a Aurora. A Aurora, legal, da Bela Adormecida. E ela linda. Massa, então, assim, eu amei, faria total se eu tivesse dinheiro.
Não, mas uma hora tá certo, cara. Uma hora tá certo. Luiz, o programa de hoje a gente termina por aqui. Mas só as suas redes sociais aí pra galera poder estar te seguindo e onde eles te encontram pela internet.
Então, gente, quem quiser me encontrar, atualmente eu tô mais online pelo Instagram, sou viciada naquela bagaça. que é arroba. É arroba LGDM Makeup, que é Makeup, né? E o Facebook é Lu Duarte Martins. Quem quiser saber sobre maquiagem, sobre autoestima, sobre desenho, quem quiser fechar, legal, curso de maquiagem, quem quiser, vou fazer o merchan, hein? Quem quiser fazer
Fica à vontade.
Vou aproveitar aqui, Ícaro.
Não, vai, arrebenta.
Quem quiser fazer curso de maquiagem, fechar um trabalho comigo, só me chamar no Instagram, LGDM Makeup.
Maravilha, maravilha. Obrigado por ter topado participar, foi incrível, assim, acho que foi um papo muito massa, muito importante também, né, falar sobre isso, sobre esse tipo de, sobre preconceito em geral, né, e amor próprio, foi uma coisa bem legal, bem importante, e também sinta-se à vontade para voltar a estar participando quando você quiser contar outras coisas, para a gente abordar outros assuntos, mas eu acredito que tenha muito mais coisa pra gente poder tá conversando aí.
Vixe, menino, Becha tem muita coisa.
Muito bom. Ah, agora o podcast também tem rede social, arroba Zícaro no Rolê no Instagram, não tinha. Eu fiz agora essa semana. Então, sigam o podcast por lá e as minhas redes sociais pessoais, pra quem não me conhece, arroba Icavale no Instagram. E arroba IcavaliArts no Instagram e no Twitter. E muito obrigado para quem ouviu até aqui. Valeu pela audiência, pelo play, pela confiança. A novidade agora também é que o podcast está disponível na Apple Podcasts. E é uma coisa bem legal para estar divulgando o podcast ainda mais. Além de estar também no Spotify, no Deezer, no seu player de podcast preferido. Sigam o podcast por lá. E por favor, quem gostou, compartilhe para seus amigos, família, conhecidos, para que eles possam também conhecer e curtir o podcast. Muito obrigado e tchau.
Tchau, gente.
Tchau.
Amores.